se tiver outro, hoje é uma noite onde nós vamos voltar para Ti com muita intensidade, porque nós somos Teus filhos, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado pela palavra, pelo louvor, por esse ambiente de adoração. Toda nossa mente agora é cativa ao Senhor. Senhor, se na nossa mente agora está a preocupação, o desânimo, a perturbação, seja o que for, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós amarramos e decretamos o Seu fim. O que vai prevalecer é a mente conectada com o Senhor, a mente de Cristo, a mente de Cristo que ilumina o nosso viver, que por onde nós andamos, que por onde nós pisarmos, a Tua palavra é luz que ilumina o nosso caminho. Pai, em nome de Jesus, declaramos esse ambiente, essa reunião totalmente entregue a Ti. E temos convicção, porque é pelo crer que o Senhor já está se manifestando. No início dessa oração, percebo cadeia já sendo quebrada, dores de cabeça indo embora, porque a cura do Senhor é real. Graças eu te dou, e continues para sempre, sempre, sendo o centro do nosso viver, em nome de Jesus. Amém! Você está feliz? Louvor, obrigado. Como o próprio pastor fala, vocês são uma bênção, tá? Aleluia! Vão dando glória a Deus aí, gente. Deixa eu beber uma água. Amém, amém, amém. Ai, deixa eu respirar. Toda vez que eu subo no altar, toda vez não, isso daí já virou uma prática, né? Mas toda vez sim, vamos lá. Quando o pastor fala, você vai trazer a palavra, não vou mentir para vocês, vou ser bem de verdade, o frio da barriga vem. Vocês pensam assim que tá tudo bem, mas vem o frio na barriga. E eu tenho aprendido que ainda bem pelo frio da barriga. Porque quando o frio na barriga está, porque você sabe que não é nada de você, é dele. E eu tenho certeza que você será muito alcançado nessa palavra. E essa palavra que hoje eu vou trazer para vocês. Mas antes de eu trazer o título da palavra, pegue aí sua palavra. E a gente vai fazer uma confissão um pouco diferente. Aí você vai falar que besteira, confissão, você está num ambiente profético. E o que você declara, o que você declara, o que você crê, ela vai ter que acontecer, porque você é um ser espiritual. Amém? Então pega aí sua palavra e fala assim. Ou levante a sua mão, coloca no coração, não sei o que, que você vai fazer. Mas eu vou pegar essa palavra, vou pegar a Bíblia mesmo de papel. Às vezes eu estou na minha casa, gente. E tem coisas que eu não entendo da palavra, eu falo, Senhor, me dê discernimento, sabedoria. Eu quero entender. Então você pega a sua palavra, que é ela que te conduz à vida e fala assim, Pai, eu me aproprio da Tua palavra. Reivindico a Tua palavra. Eu tomo a Tua palavra como minha. Fala assim, Pai, eu amo, eu amo ficar com você, aleluia, amém. Eu queria, cadê o Luquinhas? O Adone, você pode ficar aqui, Adone? Por favor. O título dessa mensagem que eu quero trazer hoje para vocês, e eu falo que eu amo essas conexões, e tudo já começa a fluir no louvor, a mensagem que traz, o ministro que aqui sobe primeiro, então eu falo, meu Deus, Deus está conectando. Então o título da mensagem, a gente cantou Jesus, o centro do nosso viver, e é coração inteiro, fala-se comigo, coração inteiro. E hoje o Pai, Ele vai nos ensinar como devemos manter um coração ardente sempre por Ele. E você sabe que toda a escritura, toda, de Gênesis e Apocalipse, a gente vê um pai buscando se relacionar com o filho, não é? Então, toda a escritura é sempre um pai buscando o relacionamento com o filho. E hoje, eu e você estamos aqui representando a Igreja Viva. E como igreja, eu e você precisamos entender como o pai nos vê. E você sabe como o pai te vê? Fala assim, filho. Então, eu sou filha, você é filho. E quando eu me torno filho, eu me torno justiça. E você sabe o que é ser justiça de Deus? É você se apresentar diante de Deus sem nenhuma culpa, sem nenhum complexo de inferioridade, sem nenhuma mácula. É estar diante dele. É estar diante dele, sendo realmente um filho ou uma filha, livre. E sabe por que você se torna filho ou filha? Você tem a mesma substância que ele tem. Então, se eu estou nele, eu me torno uma nova criatura. Mas sabe qual é o mais incrível? Eu falo assim, o mais ousado. Ousado. Que ele resolveu morar dentro da nossa humanidade. Então você precisa entender que dentro do seu homem interior, talvez você está muito acostumado com o seu homem exterior, você se conhece de por fora, mas dentro de você existe um homem interior. E é aqui, como um ser recriado, que ele decidiu morar. Então fala assim, eu não sou pouca coisa. Fala com credibilidade, gente, porque a igreja brasileira, ou aliás, a igreja do mundo, precisa entender quem mora, quem reside dentro de você. O Espírito Santo, fala assim, Espírito Santo, é real e é poderoso. Então, quando eu entendo que ele está dentro de mim, eu começo a me relacionar com esse Deus. Não como a religião me ensinou, um Deus longe, mas um Deus perto. Eu começo a perguntar, Senhor, para onde eu me movo? O que eu faço? Então eu chego diante de Deus, não mais falando, Senhor, eu quero isso, eu quero isso. Não, eu chego diante de Deus agora e falo, Senhor, o Senhor está aí. Senhor, o que Tu queres que eu faça? E Ele fala, sim, porque Ele é vivo e habita dentro de mim, dentro de você. Amém? Então vamos lá, coração inteiro. 2 Coríntios 6,16 fala assim, porque nós, só um pouquinho. Porque nós somos santuário do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Olha só que riqueza, a palavra que está nos confirmando, porque nós somos santuário de um Deus, o quê? Um Deus morto? Deus o quê? Vivo. Como ele próprio disse, habitarei. Andarei entre eles, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Quem é o povo de Deus aqui? Amém. Então dentro de você existe um Deus vivo. E sabe, é hora de você se tornar consciente dessa verdade. Que existe um Deus vivo morando dentro de você. Amém. Então em nome de Jesus, recebe aí, em nome de Jesus. Fraqueza, doença, complexo, problemas de qualquer tipo de problema, pobreza, incredulidade, seja o que for, que aprisiona a tua mente, que impede de você acreditar que você é filho, caindo por terra agora em nome de Jesus. Você recebe isso? Porque quando eu aprendo a verdade de quem eu sou nele, as bênçãos do Senhor, elas vão me acompanhar e vão me seguir. Porque o Senhor me diz que bondade, misericórdia me seguirão todos os dias da minha. Amém. Então você tem que ter essa consciência vibrando dentro de você. Como diz em João 10 e 10, eu vim para que tenham vida em abundância. Em Lucas 10, 27, fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. É pela metade que o Senhor quer ser amado? É de todo o quê? Quando fala de todo o coração, é uma entrega com total sinceridade, com total devoção. E quando a Bíblia fala de coração, gente, não é esse órgão aqui não, tá? Muita gente pensa que é o órgão, não é. Quando fala de coração, é o homem interior. E sabe que está dentro desse homem interior? Está os nossos pensamentos, está as nossas vontades, emoções, desejos. E é aqui que o Senhor quer nos treinar. Sabe por que Ele quer nos treinar? Porque Ele quer andar. Ele quer que nós andamos em sintonia com Ele. Romanos 8,14 diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de quê? Você é filho de Deus. 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 Ele quer ter sintonia com você. Amém. Em Provérbios 20, 27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo e o mais íntimo do corpo. Ou seja, o espírito humano, dentro do meu e do seu espírito, tem uma lâmpada. Essa lâmpada, sabe quem está aqui? É Deus. É Deus que resolveu morar em mim para me iluminar. Isso quer dizer que vai ter situações densas, trevas, que de fato ela nos cobre. Talvez você olha muito no físico. E eu ministrei, a gente ministrou na quinta retrasada passada, eu não lembro, quando eu falei para vocês que a nossa luta, ela não é carne, ela é espírito. E tem guerras dentro de nós, por exemplo, tem pessoas que sofrem com desânimo, problemas de depressão, síndrome do pânico, doenças, enfermidade. Você consegue ver? Você não consegue ver, mas são situações dentro. Mundo do Espírito. E é aqui que o Senhor quer nos dar armas poderosas para vencer todos os nossos inimigos. E quando fala desse homem interior, desse espírito humano, é onde Deus ilumina. Por isso que você é importante para o Senhor. Ele fez uma provisão para mim e para você de iluminar os nossos passos. Isso quer dizer que vai ter situações na sua vida. Quem sabe você vai estar fechando um negócio que ao seu ver está tudo bem. Mas dentro de você algo vai pulsar e vai falar não. E você fala, nossa, mas está tudo dando certo. Mas porque dentro de mim algo diz não. É o Espírito do Senhor. E você precisa deixar essa voz crescer dentro de você. Porque, de fato, muitas vozes falam com você. O medo fala com você. A incredulidade fala com você. Todo dia tem uma voz falando com você. E o Espírito Santo, que é vivo dentro de você, você precisa deixar essa voz crescer dentro de você. Amém? Amém? Isaías 54, 17 fala assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Salmo 1 e 3 fala: eu e você somos como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Olha o que a palavra está nos ensinando. Primeiro, arma forjada. Quer dizer, se maquinarem alguma coisa contra você, mas se você tiver essa palavra dentro de você, nada vai acontecer com você, porque a palavra te livra. E a palavra ainda nos ensina que eu serei bem sucedido. Pode ser que talvez está acontecendo situações que você não está vendo. Fique firme com a palavra. Vai acontecer. Você tem que deixar ela impressa dentro de você. Em nome de Jesus, toda a incredulidade do seu coração caindo por terra agora. Fala amém. Sabe por quê? dentro da minha casa quando levanto algumas situações. E eu quero crer e vem, não vai dar certo. Eu fico lá na minha louça e eu falo para mim mesma, em nome de Jesus, toda incredulidade caindo agora. É você ministrando na vida, sua vida mesmo. Sua luta é espiritual. E quando você usa o nome de Jesus, você tem que acreditar que é o nome que está sobre todos os nomes. Porque você faz parte de um povo, uma nação eleita, escolhida por Ele. E você e eu não somos pouca coisa. Amém. Então toda incredulidade, fala assim, toda incredulidade caindo por terra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. E eu percebo também que Deus tem um interesse muito grande de nos ensinar que o valor das coisas não estão fora, mas sim dentro. Já percebeu? Tudo na Bíblia é sempre de dentro para fora. Tudo é de dentro para fora. O teu espírito recriado é onde? De dentro. E o Senhor hoje quer nos ensinar que o valor das coisas não está no que fazemos, mas sim como fazemos as coisas. Amém? Você está entendendo isso? Em Mateus 23, 25, 26... fala assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo, e do copo e do prato, mas este por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também seu exterior fique limpo. Olha aí, de dentro. Sempre vai ser de dentro para fora. E aqui o Senhor está nos ensinando o quanto os fariseus valorizavam mais a ação externa e eles não se preocupavam em ser de verdade. Então, mostravam sempre ser homem justo, mas seu interior estava cheio de corrupção. E o que mais impressiona aqui é que, como eu falei para você, que o Senhor, Ele quer que eu e você sejamos de quê? De verdade. Fala assim, de verdade. É fácil ser de verdade? Responde para você mesmo. Mas o Senhor está levantando uma geração que vai romper com toda mentira. E nós seremos totalmente de verdade em todas as áreas. Amém? Agora imagina comigo, vou trazer uma realidade para você. Primeiras mulheres. Imagina lá no início do seu noivado, o seu digníssimo veio com aquele par de aliança, pediu você em casamento, e você disse o quê? Eu disse sim. Agora imagina, vou dar uma alterada. Imagina que você diz sim, e tem aquela festa, e aí ele te chama no canto e fala assim, olha, eu decidi casar com você, mas eu vou ficar casada com você de segunda a sexta. E sábado, domingo, eu vou estar casada com uma outra pessoa. Você ainda aceitaria? Seja sincero. Porque se alguém fala que aceita, vai orar por você. Eu não aceitaria, mesmo amando. Agora imagina uma outra situação. Você está todo feliz, comprou os pares de aliança e pediu a sua digníssima em casamento. Passou o período de noivado, vocês já casaram. E com 15 dias, você chega do trabalho e ela está arrumando a mala e você pergunta, o que houve? O que aconteceu? E ela olha para você e fala assim, olha amor, eu te amo, só que eu também sou casada e eu vou ficar com você de segunda a quarta. Mas quinta, sexta, sábado, domingo, eu vou estar com meu outro marido. Você, homem, aceitaria? Se você falar que sim, eu vou chamar os pastores para orar por você. Não! Sabe por que não aceitaria? Porque a gente não aceita dividir quem a gente ama com ninguém. Você concorda comigo? E a mesma coisa é o Senhor. Ele não quer que você tenha um coração dividido. Você sabia disso? Tiago 4:4 fala assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Então eu e você precisamos ser inteiro para Ele. E como sei que eu estou sendo inteiro? O primeiro amor, ele é como fogo, né? Vocês já viram fogo? Quanto mais a gente coloca lenha, o que mais acontece? Ele inflama, né? Mas se joga água, o que acontece? Apaga. E muitas vezes nós falhamos por não alimentar esse fogo e permitimos que outras coisas apaguem esse amor. Então eu vou pontuar para vocês aqui alguns aspectos que o Senhor trouxe. Tem vários, mas são esses. Que talvez, se você se encontre em um desses aspectos, é noite de arrependimento. Existe um caminho de volta. E você sabia, vou te dar uma boa notícia. O caminho de volta se chama caminho de restauração. Amém? Então eu vou citar alguns tópicos que talvez não. Esses tópicos são um pontapé que te afasta da presença do Senhor. E como nós temos aprendido, o Senhor, Ele nos quer ter com o coração inteiro e não com o coração dividido. Primeiro, convívio com o pecado. Mateus 24:12 fala assim: e por se multiplicarem a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A iniquidade é uma ilegalidade de algo contrário que é correto. E a iniquidade, ela tem um caráter de uma ação reprovável do que não é. De uma ação reprovável que é contrária ao caráter e à moral de Deus. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, talvez você nasceu de novo e você continua na prática do pecado. E o que, que você tem que fazer? A palavra nos ensina em Colossenses 1:13-14 que Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, na qual temos a redenção, remissão dos pecados. Então, olha só que poderoso! Ele te redimiu, te recriou, te libertou e te perdoou. O que que você precisa resolver? Você precisa pegar o que a palavra diz, que Ele te redimiu, te recriou, te libertou, te perdoou, e deixar isso crescer dentro de você. Porque quando você permite que a palavra cresça dentro de você, sabe o que vai acontecer com a mentira do pecado, com a mentira do diabo que faz você pecar? A mentira, ela vai ser diminuída, a tal ponto que a verdade vai crescer. E quando essa verdade ficar tão crescida dentro de você, você vai falar: não, eu não faço mais parte desse time. Porque eu entendi que eu saí do império das trevas e estou no império de uma luz. Você fala assim: é fácil assim? Ei, nós temos um Deus que nos ensina coisas fáceis. É nós que complicamos porque ficamos cegos com as coisas desse mundo. Quer resolver algum pecado de estimação dentro de você? Se arrependa e se aproprie dessa verdade. Você vai deixar, permitir que a palavra cresça dentro de você. E quando a palavra crescer dentro de você, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Quer saber? O Senhor vai levantar uma bandeira e você vai entender que nessa bandeira é Ele que te ajuda a vencer todas as guerras, porque você é filho. Então, convívio com o pecado te afasta de Deus. Outro ponto, a falta de profundidade na vida cristã. Talvez seu relacionamento não, só é superficial, não é intenso. E como eu sei que não é intenso? Sabe essa palavra aqui? Você tem que ler sua palavra. mas eu tenho preguiça. Sabe como eu venço a preguiça? Eu falo isso todo dia para minha filha. Quando ela fala, mamãe, eu tô com preguiça. Eu falei, reage, Radassa, reage. A preguiça a gente vence com uma atitude. Você tem que ler sua palavra. Eu não estou entendendo. Eu também, às vezes, eu falava, Deus, eu não estou entendendo. Começa, então, Novo Testamento. Começa a ler a tua palavra, tem um manual. E o outro, jejuar. Eu tenho que jejuar, você tem que jejuar. O jejum, sabe o que o jejum vai fazer com você? Talvez você não consiga ler a palavra porque tua carnalidade está em alta. O jejum vai matar sua carnalidade, seu espírito vai crescer. Você vai querer fazer o que é espiritual e não o que é carnal. Uma outra coisa que eu e você devemos fazer, sabe o que, que é? Depois de ler a palavra, jejuar, entrega. Fala assim, entrega. Você precisa ter um lugar, não sei onde é o teu lugar, mas tem que ter o teu momento de entrega. O que, que é entrega? É chorar. É ficar de joelho, sentada, não sei, falar, ah, Deus, eu sinto saudade do teu colo. Ah, Senhor, como eu preciso de ti, como eu quero o Senhor. Aleluia. Sabe por quê no momento da entrega? Porque quando eu me entrego ao Senhor, eu aprendo. A ser guiada, a ouvir o que Ele quer que eu faça. Vai subir informações em você, que você está no seu trabalho, na sua casa, eu não sei, mas vai subir informações. É Ele falando com você. Ele quer se relacionar com você. Ele quer falar com você. Deus está levantando uma geração de homens, mulheres, crianças, apaixonado por Ele. E sabe, esse ponto aqui que eu coloquei, a falta de profundidade na vida cristã, é muito séria. Porque muitas pessoas estão buscando o Senhor pelo que Ele pode dar. Mas o Senhor, Ele quer que você busque Ele pelo que Ele é. E as outras coisas, são outras coisas, virão. Mas aprenda a se relacionar com Ele. Porque qual o nosso objetivo de estarmos aqui na igreja? Superficial. Você tem que vir para o culto, não sendo só mais um culto, mas o culto. O louvor vai falar, o ministro vai falar, cada detalhe vai falar e o Senhor vai direcionar o que você tem que fazer. É aqui na casa do Senhor que eu encontro pão. É na casa do Senhor que eu recebo tratamento. É na casa do Senhor que eu aprendo o que Tu queres, Senhor, que eu faça. É aqui que você aprende a ser ensinável. Amém. Em Jeremias 23, 29, fala assim: não é a minha palavra como fogo, como martelo que quebra a pedra mais dura. Nós temos dois elementos, fogo e pedra. Fogo purifica. E a pedra, ele, quem vai quebrar você é o Espírito Santo. Tem coisas duras dentro de nós e é só Ele que pode quebrar as durezas do nosso coração. E como eu faço para arrancar tudo isso? O segredo é desenvolvermos uma vida profunda com o Senhor. Leia a sua palavra. Estude a sua palavra, jejue, ore, se entregue. Um terceiro ponto, a falta de tratamento. Lucas 8:7 fala assim, aí é a parábola do semeador. Outra parte caiu entre os espinhos que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. É a segunda vez que eu ganho um cactus. E a primeira vez que eu ganhei, eu acho que a Radassa tinha uns 2, 3 anos. E ela resolveu pegar naquele cactus. Gente, me deu muito trabalho. Muito trabalho. Coçou, ficou meio inflamada a mãozinha dela. E a parábola do semeador é algo incrível, porque fala, né, que esses espinhos que só parece que não são comprometedores, são tão pequenininhos, né, mas eles são perigosos. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? São perigosos. E a palavra do semeador fala que ele pode até crescer, mas sufoca. E o que, que o Senhor está nos ensinando? A arrancar alguns espinhos que talvez estejam dentro de nós. Um dos espinhos que eu preciso estar atento é a sedução. Sedução é tudo aquilo que te atrai. Só que no fundo, você sabe que aquilo é errado. Um outro espinho que Deus quer arrancar de nós é a cobiça. Cobiçar é desejar algo que não é seu, é do outro. Mas a cobiça, ela te leva para um outro lugar. Sabe para onde ela te leva? Para a curiosidade. Aí você começa a ver coisa que não era para ver. E você sabe que é errado. Isso te afasta do Senhor. Por isso que nós estamos na igreja para receber tratamento. Vai ser falado coisas sobre casamento, sobre filhos, sobre finanças, sobre sexualidade. E você precisa ouvir. Amém? Um outro ponto que eu preciso ter cuidado, que me afasta do Senhor, são as distrações. Talvez são distrações lícitas, mas roubam o seu foco. Como assim? Eu lembro que quando eu cheguei no Verbo da Vida, seis anos atrás, eu não queria saber de igreja, porque para mim todo pastor era ladrão, todo mundo era falso, mas eu também era, né? Porque tava, né, pensando igual, mas no fundo tinha algumas atitudes, né? E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu vim por causa dos meus filhos. Eles falavam, mãe, a gente tem que ir numa igreja. E eu cheguei no Verbo da Vida. Quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu vi as pessoas tão simples, mas uma intensidade tão grande em adorando o Senhor, um compromisso tão sério com a palavra. Eu falei, meu Deus, isso existe? Porque até então eu estava numa igreja, mas de aparência. Eu lembro que eu me arrumava 3 horas, né, amor? 3 horas da tarde, entendeu? Colocava várias cintas, entendeu? Mas tinha que estar impecável, bela por fora, mas por dentro um sepulcro caiado. E a palavra, ela fala muito dessas distrações. E a gente tem que tomar cuidado com essas distrações. Às vezes a gente pode estar trabalhando demais e a gente fala que é pro Senhor, mas de repente o nosso coração está longe. Também já aconteceu isso comigo aqui no Verbo. Eu lembro que no início, depois que Deus me curou e sarou, eu comecei a trabalhar com tudo. De repente, um dia eu sentei, era na outra igreja ainda, ou nessa, não lembro. Não, estava transitando para essa. Sentei e eu falo, Deus, não estou sentindo mais o Senhor. Distrações. Hoje é dia de você sondar seu coração. Porque Deus quer você por inteiro. Vocês estão entendendo? Aí você fala assim, mas na Bíblia tem algum respaldo que fala dessas distrações? Tem. Em Apocalipse fala da igreja de Éfeso, que era uma igreja que trabalhava, mas ela perdeu o quê? O primeiro amor. Então ela se pegou tanto ao dever e perdeu o devocional. Cuidado para você não estar se apegando tanto ao dever e perder o teu devocional. Vocês estão entendendo? Amém. Então, o que que acontece, Ana Cláudia, se eu me encontrei em um desses tópicos? Lembra que eu falei que no caminho de volta há o quê? Quem lembra? Restauração. Fala assim, restauração. Então, no caminho de volta há restauração. Em Apocalipse 2:5 fala, lembra-te onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Então eu tenho 3 passos. Lembrar, arrepender e voltar. Só que a Bíblia me ensina que eu tenho que lembrar das coisas que promovem restauração. Que muitas vezes a gente só lembra de coisa ruim, não é? Mas existe lembrança que traz aquela restauração. Poxa, foi um momento tão único. Mas olha, passou. Mas o Senhor quer que você lembre onde você parou e volte a fazer com mais intensidade. E o outro ponto é o quê? O arrependimento. Arrependimento envolve choro, perdão. Talvez é uma noite onde você vai ter que pedir perdão para o Senhor, porque você não tem mais interesse por Ele. Sabia que o Senhor na ceia, né? Eu amo a ceia, mas ela tem que ser algo constante. Quando a gente pede para você se sondar, sabia que isso é todos os dias? Você tem que se sondar todos os dias. Amém? Então, se você está sondando o seu coração e você percebeu que não tem mais interesse por Ele, peça perdão. Ele está pronto para restaurar o seu caminho de volta. Amém? E quando eu aprendo a fazer o caminho de volta, sabe o que é derramado sobre a minha vida? A graça. Fala assim, graça. E a graça, nada, a graça ela não tem a ver com o que você faz, mas tem a ver com o que Ele fez por mim e por você. Amém? Em 2 Coríntios 7:1 fala assim: afastemos de tudo que contamina o corpo e o espírito e nos purifiquemos, vivendo no temor de Deus, dedicando somente a Ele. Olha que riqueza o apóstolo nos ensinando, que eu posso viver e para isso eu devo me purificar no temor do Senhor. Aqui eu aprendo dois processos, o processo de justificação e o processo de santificação. Porque no processo da justificação, sabe esse processo que você recebeu Jesus? Você nasceu de novo, você recebeu isso de graça. Você não fez nada. Mas agora, para você se santificar, como em 2 Coríntios está falando, santificando no temor do Senhor, você agora precisa passar pelo processo de santificação. Aqui requer que você se esforce. De que maneira eu devo me esforçar? Porque a Bíblia fala, sem santificação eu não posso ver a Deus. Aqui cabe a mim fugir das criptonitas que tentam roubar a minha força. Vocês estão entendendo? O processo de santificação é comigo e com você. Se aquele filme faz você cair, foge do filme. Se aquela pessoa faz você cair em tentação, foge daquela pessoa. É um processo de santificação. Então eu devo me aproximar dele por inteiro, com temor. Eu devo me aproximar do Senhor amando a sua justiça, amando o que Ele ama. E quando eu aprendo a amar o que Ele ama, eu aprendo a ter zelo pela sua santidade. E quando eu aprendo a ter zelo pela sua santidade, Ele me transporta para um outro lugar, sabe qual é? De obediência e dedicação a Ele. Quantos aqui querem obedecer ao Senhor? De todo o coração. Eu escuto muito crente falar assim: ah, não tem diferença nenhuma entre pecador e cristão. Quem já ouviu? Eu já. Eles falam assim, eles praticam as mesmas coisas que a gente faz. Se você é um cristão e você está falando isso, sabe o que você está afirmando? Que você é um pecador. E você é um pecador, sabe aqueles pecadores que falam, sou pecador salvo pela graça? Isso não existe. Você está dizendo que você, como igreja, você vive cheio de pecado. Mas deixa eu te ensinar algo. Na justificação que você recebeu a Cristo, lembra lá? Você é um ser recriado. Então agora você é um santo. E por ser santo, tem um poder disponível dentro de mim, dentro de você, que torna você limpo. Amém? Você se alegra com as boas novas do Evangelho. Porque isso daqui são as boas novas. O Senhor deixou um poder disponível onde eu posso me purificar, onde eu posso estar limpo, onde eu posso me apresentar diante dEle sem nenhuma condenação. Amém. Em 1 Tessalonicenses 4:7 fala assim: Ele não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Fala assim, sou santo. Fala, eu amo o Senhor. Eu não sei que mensagem você estava esperando, aleluia, glória a Deus, mas isso é uma mensagem, aleluia, glória a Deus. Você saber a tua posição nele. Você saber como vence o pecado. Você saber que você pode se entregar a Ele por inteiro. E você ainda saber que, apesar de ter errado, existe um caminho de volta, e nesse caminho de volta há restauração. Sabe o que eu vejo no meu espírito? O Senhor restaurando o teu altar de adoração para com Ele. Aleluia. Em nome de Jesus. O nome que está sobre todo nome. Vai acontecer coisas na sua vida, de hoje para amanhã, e que vai ser permanente. O Senhor vai te tomar de tal forma que você vai ser fiel a Ele. Seu coração não terá divisão. O amor ao Senhor será prioridade da sua vida. Amém. No livro de Jeremias. Jeremias por 40 anos. 40 anos, muito tempo. Ele anunciava para o povo. Ele anunciava sobre arrependimento. Porque era uma nação corrompida pela imoralidade, pela impureza. Os sacerdotes, os profetas falavam de Deus, mas eles não estavam cheios de Deus. Eram os fariseus. Falava, mas dentro corruptos. Só que lá em Jeremias 32, 37, há uma promessa. E era para nós, que fala assim: no futuro trarei o meu povo de volta, e eles serão o meu povo, e eu serei seu Deus. Darei a todo eles um só coração, um só pensamento, para que me temam para sempre. E o temor é para o bem deles, de seus filhos, de suas futuras descendências. Olha que promessa! Quando eu aprendo a temer o Senhor, quando eu aprendo a temer o Senhor, o temor do Senhor alcança quem? Os meus e toda a minha descendência. Eu não sei se você ainda não se despertou para isso, mas quando eu olhei isso na palavra, eu falei: uau, Deus! Ei, Senhor! Você não sabe como vai ser os seus netos, bisnetos, tartaranetos, mas se você for fiel ao Senhor, eles lembrarão, o Senhor lembrará quem foi você. Eu lembro muito bem quem foi meu avô. Eu já falei várias vezes do meu avô aqui. Um homem cheio da palavra. Um homem impresso com a palavra. Eu era pequena, mas ele falava: minha neta, Jesus vai voltar. Ele falava: minha neta, no final do tempo vai vir algo que vai marcar a mão, a testa das pessoas. Eu falava: quando isso vai acontecer? E ele dava a resposta: olha, parece que vai demorar, mas vai acontecer. Ele falava da volta de Jesus com tanta propriedade. E ele ainda falava assim: olha, um dia quando eu morrer, vocês não chorem, porque está tudo certo, porque eu vou para o Senhor. E eu lembro que quando ele estava no hospital, eu deveria ter uns 10 anos, não, mais ou menos isso, ele chamou, reuniu todo mundo no hospital, ele tinha um problema no coração, e ele falou assim: eu tive um sonho. Nesse sonho, o Senhor me levava nessa semana, eu via vocês chorando, mas ao meu lado tinha um anjo, e eu queria tocar em vocês, mas eu não conseguia, mas eu estava tão alegre. E ele falou assim: não chorem, porque tem um lugar maravilhoso que eu vou, e um dia nós vamos nos encontrar. Sabe que nós precisamos ouvir essas verdades que traz dentro de nós raízes profundas de que existe um Deus que até na minha morte, até se eu chegar a morrer, eu viverei, porque é promessa. Meu Deus, que evangelho poderoso é esse? Ao evangelho que não dá mais para se relacionar de faz de conta. Existe um Deus de verdade que fala, que age, que ainda olha minhas futuras gerações. Um Deus que promete para mim, para os meus filhos e para as futuras gerações que Ele vai se manifestar. Meu Deus, eu me empolgo com a palavra. Salmo 42 fala assim: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti suspira minha alma. Sabe como é que é a corça? A corça, ela é veloz. A corça, ela usa o focinho, e ela identifica a água pelo cheiro. E ela precisa tomar água, porque se ela não Deus do céu. E quando ela fica sem água, a palavra, eu fui estudar isso, eu falo, Deus, que maravilhoso tu é. E quando a corça, porque o Senhor nos compara com uma corça. E quando ela fica sem água, ela começa a correr, 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 querendo água. E quando ela chega, ela encontra água. A história fala que ela fica tão imersa dentro da água, somente com o focinho para fora. E quando ela fica com o focinho para fora, imersa na água, ela começa a exalar. Antes ela exalava um mau cheiro, porque ela não tinha água e os predadores vinham. Mas agora ela começa a exalar um outro cheiro, que os predadores se afastam. Eu não sei se você está entendendo, mas quando se fala de água, é a presença de um Deus vivo. E que quando eu e você ficamos longe da presença desse Deus vivo, sabe o que vai acontecer? Ficamos enfraquecidos, nos tornamos presa fáceis. Mas quando eu começo a entrar no fundo do Senhor, os meus inimigos todos caem por terra. E a palavra ainda me ensina que quando eu sou mergulhada no rio, a costa ela se torna cada vez mais veloz e forte. Isso quer dizer que ela corre entre as montanhas, entre as pedras, e ela não se preocupa com o perigo. Sabe que isso revela descanso. Vai ter situações nas nossas vidas que vai nos deixar para baixo. Mas se você estiver imerso nessa palavra, ele vai fazer os seus pés tão velozes, que independente das circunstâncias, você não vai parar, porque você aprendeu a descansar e ele vai te livrar de qualquer situação. Meu Deus, você pode dar um glória a Deus. A presença de Deus te faz forte, corajoso e ousado. Por isso que o Senhor nos compara como uma coça. Meu Deus do céu, aleluia. Em Abacuque 3,19 fala assim: o Senhor é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da coça e me fará andar em lugares altos. Salmo 18,33 fala assim: torna os meus pés ágeis como os da coça e sustenta-me firme nas alturas. Salmo 42,1 ainda fala assim: como a coça anseia pelas águas, assim Deus, fala assim Deus, a minha alma anseia por ti, meu Deus. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você vai sair. Existe o Deus interessado em você e ele faz tudo por você. Um Deus de relacionamento que quer aquecer seu coração. Um Deus que quer transformar de dentro para fora. Deus tem algo incrível de dentro para fora, porque tudo que ele começa é de dentro para fora. Deus quer transformar, tirar toda a impureza e nos purificar. É desejo do Senhor que você tenha sede e fome por ele, que se apaixone por ele, fique com sedento por ele. Meu Deus, coloque-se de pé. Coração inteiro. Eu gostaria que você agora sondasse o seu coração. Talvez existam situações. Que seu coração está dividido. O Senhor não ocupa o primeiro lugar. O seu coração é dividido. As outras coisas estão ocupando, mas não é o Senhor. Essa noite o Senhor quer te libertar, quer te restaurar. Gostaria de chamar você. O seu coração está frio. mais vontade de estar com o Senhor. Você não consegue ler a palavra. Cadê você? Não fique com vergonha. Eu também um dia já fiquei muito fria, estava igual uma geladeira. O que, que você fez no caminho de volta? No caminho de volta tem restauração. Deixa eu orar por você. Cadê você?